Nós vamos falar agora sobre um evento muito importante, eu chamo a sua atenção. Estamos aqui nos estúdios da CBN, Marco Portes, ele é coordenador da Câmara Temática de Agropecuária da CODESC, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel, e também Antônio Ruiz, diretor de eventos da coordenadoria. A CODESC é um exemplo de como o trabalho coletivo e voluntário de instituições pode criar um impacto significativo no desenvolvimento sustentável do município. Quero aproveitar para dizer que a CODESC ela existe desde 2012, inicialmente de informal, e a gente chamava o CODESC, o Conselho, era o Conselho, e agora virou Coordenadoria. E foi oficialmente constituída em 11, essa coordenadoria, em 11 de junho de 2024, portanto, neste ano. E hoje reúne mais de 60 instituições representativas de Cascavel que contribuem de forma voluntária em suas câmaras técnicas. E o foco principal é o planejamento estratégico de longo prazo, propondo iniciativas que impactam positivamente as entidades locais e o poder público. Marco Portes, obrigado pela presença, bom dia.
Olá, bom dia, obrigado pelo convite.
Antônio Ruiz, obrigado também por estar conosco, bom dia.
Bom dia, para nós sempre é uma alegria, né, estar aqui com vocês e principalmente para a gente poder falar um pouquinho da CODESC, falar um pouquinho aí do nosso trabalho, que é um trabalho totalmente voluntário, como você bem falou, né, aonde contempla aí mais de 60 entidades que, do setor produtivo que pensa na nossa Cascavel de 2050. Nós começamos timidamente pensando na Cascavel de 2030 e hoje já projetamos aí a Cascavel de 2050. Então, em nome de toda a nossa diretoria e de todas as nossas câmaras temáticas, muito obrigado pela oportunidade.
CODESC Tendências, evento que vai acontecer na SIC Agro 2050, dia 11/12, construindo caminhos para sustentabilidade e inovação. Um evento importante, dia 11/12, está confirmado.
Exatamente, José. Vai acontecer esse evento no dia 11/12, a partir da 1:30 da tarde na SIC. Temos ali um evento com foco, conforme o próprio Ruiz nos disse aqui, com visão 2050. Nós queremos trazer o que hoje Cascavel precisa entender, o que hoje Cascavel precisa ter para pavimentar o nosso caminho para chegar em 2050 como líder no desenvolvimento agroeconômico da região.
Nós já debatemos aqui em outras ocasiões com o Alci Rota Júnior. O Alci é o presidente.
Perfeito.
Não é? Já teve também a oportunidade de colocar aqui essa projeção, quando se fala do Plano 2050. Inclusive foi entregue uma cartilha aos prefeitos, aos candidatos na ocasião, não é? Os candidatos à Prefeitura de Cascavel, projetando e trabalhando para que Cascavel se desenvolva cada vez mais de forma ordenada e organizada nessa agenda 2050. Agora, quando a gente fala do agro, de forma específica, o que a gente pode destacar?
Bom, o agro hoje, na verdade, ele vem numa constante mudança, uma constante atualização. Muita coisa vem acontecendo em diversos setores. Nós pensamos três linhas de raciocínio para trazer o que tem hoje de mais novo, que está de mais atual no mercado, para que comunicar com quem estiver lá. Quem vai poder? Quem é o nosso convidado lá? São os alunos, são os empresários, são os produtores rurais. Toda essa cadeia que trabalha em volta do agronegócio, né? Fornecedores de máquinas, de insumos, de serviço. Então, qual que é a ideia? É a gente colocar isso tudo e, nesse caso, nós vamos falar sobre três grandes vertentes. Primeiro, nós vamos nos atualizar sobre o que vem de máquinas e equipamentos aí para o futuro, o que está sendo feito lá fora, qual que é a novidade no momento nisso, com o nosso palestrante, com o Paulo Herman. Também teremos algo que está bem em voga hoje em dia, o pessoal fala sobre ESG, fala sobre biocompetitividade, sobre crédito de carbono, então nós vamos falar o que está acontecendo hoje aqui e no mundo. Né? Inclusive dá para fazer um link agora, estão acontecendo e tem previsão das reuniões de C30, o mundo inteiro tem uma grande preocupação com isso. Então a gente está trazendo o que o mundo hoje espera que a gente pode estar preparado para atender as demandas da biocompetitividade mundial.
Antônio Ruiz, pode falar também, complementar aí.
Não, então a nossa ideia sempre, né, quando a gente pensa pensando na Cascavel do futuro, é realmente trazer muito o que traz no nosso DNA. E não tem como nós não falarmos do DNA do agro, né? Não somente de Cascavel, mas aqui da região oeste. Então esse tema ele foi muito bem debatido dentro da diretoria, principalmente na Câmara, a qual o Marcos aí coordena, né? Porque nós sempre temos que pensar em trazer essa realidade, entender o que, que o agro em si, que é o que a gente, nós somos sábios disso, que é o que sustenta a nossa balança comercial, não é de agora, há vários anos.
Nossa vocação, né?
Exatamente. Então, para que nós podemos assim pensar, o que, que vai acontecer no agro de 2050? Né? A gente sempre tem uma visão bastante futurista, será que os tratores já serão autônomos? Será que o plantio não vai ter mais a pessoa em si, né? Voltado muito para essa questão agrotec. Então, a ideia realmente é fazer essa projeção. O que o país está pensando, mas principalmente o que o mundo está pensando para o agro para 2050.
Agora, o que a gente observa também, o ouvinte vai interagindo aqui conosco, os ouvintes já estão interagindo, vai mandando a sua mensagem, a gente vai colocar aqui na mesa para esse debate. Sempre é importante a participação também do nosso ouvinte. Vai interagindo aqui o Wilson está dizendo o seguinte: e essa relação entre a preservação do meio ambiente com o agro, com produtividade, caminha bem, preservação do meio ambiente, está em sintonia? E tem que estar em sintonia, é isso?
Está, com certeza. Eu acho que nunca esteve tanto em sintonia como está hoje, né? O agro hoje, a gente pode dizer que ele é ESG, que ele preserva o meio ambiente, que ele é conservador do meio ambiente. Hoje as terras cultiváveis no Brasil são 6 a 7% somente, então nós temos uma grande área de preservação, e isso vem em voga com o que o mundo precisa hoje, né? Manter o agro, mas manter também hoje que são as nossas reservas, a nossa mata ciliar. Então hoje, acho que mais do que nunca, o agro está muito alinhado com essas novas tendências e com o verde, vamos dizer assim.
E acho que muito importante, o Marcos trouxe para nós esse dado que, assim, para mim foi fantástico, que 7%, né, da nossa questão de território são cultiváveis. Olha o restante, né? Então, assim, aquela imagem que acaba muito se ventilando, muitas vezes cai por terra. Então, apenas 7% do que todo o nosso território em si está utilizando para o plantio. Então, olha o quanto nós temos ainda de preservação e entre
outros. A nossa área de preservação é algo como 66% hoje no Brasil. E a gente tem também uma área que pode ser expansível, porém, é de área de recuperação de pastagem. Então, existe uma... A gente tem hoje, no mundo, praticamente somente o Brasil pode aumentar a sua produção mantendo todos os seus recursos naturais intactos.
É isso, é muito bacana.
Está aqui o Daniel, parabéns às entidades e às empresas que têm esse compromisso ligadas ao agronegócio e o poder público, o que tem sido feito. Ele está falando aqui de presidente da República, governador, prefeito, enfim, os poderes, ou o poder público tem visto assim também, tem acompanhado esse ritmo, ou alguns têm jogado contra?
Na verdade, assim, no nosso ecossistema, se pode se dizer assim, não só a natureza, mas toda a estrutura que cuida da nossa flora e fauna, ela está interligada hoje. Hoje, um produtor rural tem que ter o CAR, que é um documento que diz realmente quais são os limites da área, quais são as suas reservas, qual é a tua APP. Então, hoje o agro em si, ele tenta e está muito alinhado com todas as normas e as regras necessárias, né? Claro, pode existir uma demanda ou outra que vai necessitar um pedido extra, alguma coisa, mas, em geral, hoje, o agro está muito alinhado com o que se cobra do produtor rural e do agronegócio, né? A preservação, a tríplice lavagem das embalagens de defensivos agrícolas, né? Hoje você não consegue andar fora dessa linha porque isso vai te acarretar em alguns problemas. Então, o agro e o estatuto governamental está muito alinhado hoje em dia.
E a questão, né, Marcos? O próprio mundo em si, ele quer essa certificação, né? Então, se você quer ter algo, uma competitividade diferente, o agricultor brasileiro em si, ele tem que buscar essas certificações e melhorar a questão de produtividade, genética e tudo mais.
Houve avanços importantes, é sempre bom a gente destacar isso, e a gente tem ouvido de especialistas também. Está aqui o Ronei, está falando sobre a segurança alimentar, a qualidade dos alimentos, a questão dos agrotóxicos. Ainda tem muita informação que circulam, informações que às vezes trazem, trazem mensagens que são equivocadas ou mensagens negativas, né? Como experiente aí da área, quando a gente fala em agrotóxicos, fala em veneno, né, assim, de uma forma mais popular, tem sim um cuidado muito grande, evidente.
E como eu já havia comentado, hoje em dia nós temos um cuidado muito grande com a questão das embalagens, da devolução. Nós somos obrigados a devolver todas as nossas embalagens perfuradas, com tríplice lavagem, ou seja, para não existir contaminação nem reutilização de embalagem. Mas eu acho que tem um dado que é muito importante. Ao longo dos últimos anos, houve uma crescente demanda de produtos biológicos entrando no mercado, hoje, que não fazem mal a ninguém, a nenhum ser humano, e sim ao propósito dele. Então, são normalmente bacilos, bactérias, estudadas ao longo do tempo, que houve um mercado crescente, que posso te dizer, algo como 3.000% o aumento da utilização dos bioinsumos. Isso é um ponto importante. E, do outro lado, existe uma queda vertiginosa da utilização de produtos agrícolas com toxicidade alta. Hoje, 98% dos produtos utilizados são de baixa toxicidade, o que também traz em voga que existe essa preocupação com o produtor, com o meio ambiente, com quem cerca a produção também, né? O próprio funcionário, né? Ou o próprio grão, para que evite ter essa contaminação. Então, hoje, 98% dos insumos que são químicos já tem uma toxicidade baixa, 2 ou 3 produtos têm uma alta toxicidade, mas não são mais utilizados direto na lavoura, e sim pós-colheita. É mais para um conceito de preservação do grão, mas que creio eu, logo, logo não estarão mais em utilização. Mas o grande questão hoje em dia é os bioinsumos que estão em alta e cada vez mais sendo aplicados, sendo validados, e hoje não tem mais empresa que não está utilizando ou não está desenvolvendo os bioinsumos.
O falador mandou até uma imagem aqui marcando o boi, né?
Hoje ele está com marcação, está acompanhando ele.
Está marcando o boi aqui. O Jair está dizendo o seguinte, que no passado, e até fazendo, aproveitando esse gancho aqui, Jair, obrigado também pela audiência, está gostando do tema que está sendo debatido aqui. Daqui a pouco vai para o site também, se você não pegou a entrevista inteira, disse que ligou o rádio agora. E quando se fala em alimentos, se fala, por exemplo, na produção de carne, está aqui o Ruiz, que é do transporte, que entende muito também sobre essa questão do transporte. No passado, você matava o animal lá e levava para vender, e a coisa assim ia meio aos trancos e barrancos. Agora tem todo um controle, não é simples assim.
Não, hoje você tem, né, a evolução no passar dos anos. A gente falar da agroindústria, né, da pecuária em si, o quanto evoluiu tecnologicamente, isso para nós acaba se tornando uma referência, né? Ano após ano, o Brasil ele vem batendo aí recorde em questão de produção em cima da mesma área plantada. Então, isso quer dizer o quê? Isso é tecnologia sendo indo a campo, seja para o plantio, seja para a pecuária em si. Então, hoje, o controle, seja desde lá da porteira para dentro, que pega a minha especialidade, que é transporte em si, que você tem que ter todo um controle, principalmente quem transporta animais vivos em si, o bem-estar animal, isso está muito presente. Então, realmente você vê o quanto isso tem evoluído. E se você não tiver toda esse controle, essa rigidez, você acaba não sendo competitivo e você não consegue colocar valor agregado ao seu produto. Então, eu acho que isso é muito importante, cada vez mais quem está no campo em si, buscar melhorar a sua rentabilidade.
Antônio, se me permite, tem 2 pontos que eu gostaria de acrescentar. Primeiro, hoje, para você transportar um animal, você tem que ter várias guias. Não é coloquei um gado em cima de um caminhão e eu levo. Você tem uma guia que te diz, esse gado saiu de tal fazenda, de tal propriedade, e vai até um frigorífico ou uma outra fazenda, isso tudo é controlado. Não existe mais, né? Você tem que ter um controle. E outra coisa que é discutido muito dentro da Câmara do Agro, que é saúde total. O que é saúde total? A nossa região, na verdade, sim, todo o agro não vive sem a fitossanidade de qualquer setor. Então isso é importante. Se essa é a base para que a nossa economia gire, nós temos que estar completamente controlados com as barreiras fitossanitárias presentes, atuantes. Então é bem importante. E o próximo passo disso, que a gente já tem visto não só aqui, mas fora, é a questão da rastreabilidade. A própria rastreabilidade, não só de um peito de frango que está chegando congelado na Europa ou na Arábia, que sim, do que se alimentou esse frango, como é que ele foi vacinado, o que, que ocorreu na vida dele dentro da granja, e chegando até o produtor que produz o milho e a soja que vai virar o alimento desse frango. Então, hoje a cadeia de rastreabilidade ela vem se estendendo, e ao longo dos anos nós temos uma ideia de que isso vai se tornar o dia a dia do produtor do agro, não importa qual o segmento dele.
E sobre doenças, a situação no Brasil está sob controle. Gripe aviária, febre aftosa, isso aí não tem problema. Gripe aviária deu uma assustadinha esses
dias, hein? Dá alguns surtos, mas essas barreiras fitossanitárias servem exatamente para isso. Para você conseguir fazer um controle e uma segregação de lote ou uma segregação de região de forma rápida, comprova-se qual é a situação e libera-se o que pode ser liberado. Para a gente ter uma... Até porque isso é a imagem do produto do Brasil, não só aqui dentro, mas fora, né?
Joaquim está dizendo o seguinte: para participar desse evento, tem algum custo? Vai ser no dia 11 do 12, não é? Hoje é dia 19 do 11, o mês que vem, daqui 20 dias, mais ou menos. Quem pode participar? Tem que fazer a inscrição? Tem algum custo?
Então, esse evento em si, o Tendência Codesc, ele sempre foi um evento que nós sempre queremos projetar o futuro em si. Então, ele é um evento totalmente gratuito. Quem quer saber um pouquinho mais do evento em si, ele tem a sua programação iniciando a partir das 13h30. Nós temos a primeira palestra com o tema Biocompetitividade no Brasil, iniciando às 14 horas. Depois nós temos o Agrotec a partir das 15. E às 16 horas, Tendências do Agro Brasileiro. Então, todos podem participar. Só uma coisa que nós queremos reforçar aqui: não deixe para a última hora. Nós já estamos aí com mais de 150 inscritos. Então, ali vai ser na Associação Comercial aqui de Cascavel, na SIC. Os espaços são limitados. Então, pessoal, garanta a sua inscrição. Pode estar acessando o site do Codesc em si, ou as nossas redes sociais, o Instagram, o link está na bio. E já garanta, não deixa para a última hora, porque nós estamos projetando aí um evento para mais de 400 pessoas, porque os temas que foram muito bem escolhidos pela Câmara do Agro realmente são temas importantes, e nós temos a certeza que será com casa cheia.
Uma pergunta do Cláudio. Então tá aí, pessoal, entra lá, entra na a Ivete. Ivete está participando também. Vamos reforçar então, a pessoa faz a inscrição no...
Pode estar fazendo no site do próprio Codesc em si, você acessa lá, coloca lá no Google lá Codesc, já vai aparecer. E também no nosso Instagram, @Codesc ali, Cascavel, vocês também, no link na bio ali, você pode estar fazendo a sua inscrição ali via celular, via computador, realmente, para que a gente possa possibilitar que todos venham a participar.
O Cláudio faz uma pergunta. Vocês falaram em Agro 2050, de fato falamos aqui. Nós estamos em 24, aí 26 anos, 25 anos, mas já estamos entrando aí no ano de 2025. Com 25 anos, muita mudança deve acontecer. Que leitura dá para fazer? O que, que a gente pode projetar? Como que estaria o agro em 2050?
Então, é aquilo que a gente conversou no início, né? A gente tem que projetar hoje, nos planejar hoje, para pavimentar o nosso caminho para 2050. Infraestrutura é um negócio que você não faz da noite para o dia, né? Estradas rurais, infraestrutura de armazenagem. Hoje nós temos um déficit de 50% da nossa produção de grãos que a gente não consegue armazenar. Nós temos que... A gente até conversa com o pessoal do transporte que parte do estoque do produtor rural está rodando. Fica rodando, né? Ele está em cima das carretas. Então, a infraestrutura é de longo prazo, mas tem, por exemplo, a formação de mão de obra, que você também depende de qual formação, técnico, agrônomo. Agora, por exemplo, especialistas em Big Data não estão mais só na parte de TI. Estão vindo para dentro do agro para analisar os dados hoje. As máquinas conversam, elas geram milhões de dados por minuto. Então, são novas profissões que estão chegando, que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trazida para dentro da universidade, né? Para que a gente possa formar a mão de obra. Então, não é. Hoje a questão é a gente conseguir ter um bom olhar, um horizonte que a gente possa formar e trazer para o futuro, para hoje. Porque a gente tem que ter um tempo para que ele aconteça.
Nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouco tem um repórter CBN, mas para a gente colocar mais algumas observações de ouvintes, para não deixar aqui os ouvintes sem resposta, pode ser? Vocês não deixam os ouvintes
jamais sem uma resposta. Os ouvintes da CBN, para nós, é prioridade.
A pergunta aqui do Hélio, olha só a observação dele. Algumas profissões desaparecem, novas profissões acabam surgindo, desemprego no agro, pode acontecer desemprego no agro? As pessoas estão preparadas para, de repente, novas atividades dentro do agro? O que, que a gente pode falar a respeito?
Na verdade, o que acontece hoje? Eu vou te dar um exemplo na minha fazenda, que eu tenho funcionários de 62 anos de idade e funcionários de 18, 19. O que acontece? Vai haver uma modernização, mas sempre vai ter espaço para todo mundo. O que, que acontece? A nova força de trabalho, ela vai ter que, talvez, conhecer... Não, talvez não, com certeza. Conhecer de trator, fazer o básico, né? Mas vai ter que fazer o GPS. Daqui a pouco você vai ter dentro do teu quadro um piloto de drone, que até, talvez, 5, 10 anos isso atrás aí, você não tinha. Você vai ter... Hoje você faz uma área, você tem um centro de controle operacional que o proprietário está vendo na tela o que está acontecendo e, em tempo real, falando com quem está na ponta executando. Então, vai mudar, mas eu acho que o espaço para o agro... Hoje nós temos, Cascavel tem uma característica muito interessante, que nós vivemos aí uma fase de praticamente pleno emprego. Hoje nós temos dificuldade de mão de obra. Então, quanto mais a gente conseguir formar isso em todos os segmentos, né? Mas no agro em específico, eu creio que nós não vamos ter uma... Vamos perder, nós vamos ter que inovar. A inovação, uhum, acho que o termo é a inovação, a criatividade e a formação. Acho que essa é a questão.
E aqueles que não acompanham, certamente ficam pelo caminho, seja lá o fazendeiro ou aquele que vai trabalhar.
Do dono ao operador, a atualização é necessária. Eu acho que em todos uhum os segmentos.
Exato, acho que é isso que a gente enxerga. Eu acho que todo o setor produtivo está fazendo todo esse processo de inovação. E essa inovação, ela é mais rápida do que nós pensamos. Então,
perfeito.
A gente tem que estar antenado para tudo isso.
Olha, o pessoal está falando aqui inflação, quando... Ah, está aqui, quem está dizendo isso aqui? A Luana. A Luana está dizendo o seguinte: os produtores reclamam dos preços baixos e nós vamos nos supermercados, os preços estão lá em cima. Quem que está levando a maior fatia?
Essa é uma pergunta boa, boa. A gente tem que estudar, pensar um pouquinho que hoje o nosso...
Vamos fazer o seguinte, vamos aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo, depois a gente retorna aqui em Cascavel.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.